nós vamos conversar agora com a presidente da Associação dos Notários e Registradores do Paraná, a ANUREG, Mônica Dalla Vecchia. Nosso assunto é a campanha Cartório Protege Idosos. Olá, muito boa tarde.
Tudo bom, Luciana? Que prazer estar aqui com você.
Muito obrigada. Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também no Twitter, no Facebook e também no YouTube da CBN Maringá. Bom, para começar, eu gostaria de saber, né, como que é essa campanha? É uma campanha que está sendo realizada em todo o país?
Isso, Luciana. Essa campanha é uma campanha conjunta da ANUREG Brasil, que representa todos os notários e registradores do Brasil, né, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça. Porque durante essa pandemia, os casos de violência contra os idosos aumentaram significativamente, a ponto de o CNJ editar uma recomendação, número 46 de 2020, para que os cartórios ajudem a prevenir e a combater essa violência, tanto física, moral, patrimonial ou financeira, contra os idosos.
Que tipo de violência? Você poderia ser mais específica? Que casos são esses?
Veja, eu posso te dar um exemplo aqui do tabelionato de notas, né? Ocorrem muitos casos de filhos levarem seus pais para que outorguem procurações de amplos poderes, para que possam fazer movimentação bancária, e isso sem prestação de contas, sem tempo de validade, ou então eles querem coagir seus pais a fazerem testamentos, doações. E nós percebemos que o idoso, por conta dessa reclusão até que essa pandemia está impondo, eles estão mais fragilizados e acabam se sentindo coagidos e vão, mas não é a vontade deles de fazer isso, e sim a vontade daqueles, ou filhos, ou cuidadores. Eu já tive conhecimento, inclusive, de caso de cuidador acompanhar um idoso para que fosse feito um reconhecimento de filiação socioafetiva do idoso. Então, nossa, é esse tipo de coisa. E quando nós conversamos, porque é o dever do registrador e do tabelião conversar para ver realmente a vontade das partes, uhum, né? Porque a nossa função é essa, dar segurança jurídica, nós percebemos que o idoso não está nem sabendo o que está acontecendo. Ele está com tanto medo, ele está sendo tão ameaçado ali, tão fragilizado, que ele nem sabe exatamente o que está acontecendo.
E de que forma os cartórios podem protegê-lo?
A forma de protegê-los é isso, é ficarmos atentos, e é essa nossa função mesmo, né? Dar a segurança jurídica a nós ou nossos prepostos que estão ali conversando diretamente com as partes, ficarmos atentos, fazermos uma entrevista para ver se a vontade daquele ato é mesmo a vontade do idoso ou é a pessoa que está ou acompanhando que está forçando ele fazer esse tipo de documento público, esclarecer também por meio das redes sociais, assim como das rádios estamos fazendo agora, que, por exemplo, os cartórios de protesto, eles não telefonam para as pessoas dizendo, olha, você está com o nome sujo na praça, você precisa depositar numa conta tal. Isso não existe. O cartório de protesto, ele notifica se houver alguma dívida da pessoa. Então, estamos esclarecendo por meio das mídias sociais e das telecomunicações mesmo, porque muitas malfeitores, digamos assim, acabam usando o nome do cartório para poder
coagir. Para golpe?
Exatamente.
Até golpe em cima de idosos, né?
Exatamente.
Agora, no caso, por exemplo, de um familiar ou de um cuidador que esteja obrigando o idoso a levar adiante uma documentação, um processo, né? Vocês podem impedir? Vocês fazem o quê quando vocês percebem que não é a vontade do idoso?
Sim, não, é dever. É dever legal do tabelião, do registrador, em se negar a fazer o ato. Ou seja, além de nós não praticarmos o ato, nós ainda vamos procurar o Conselho Municipal do Idoso, ou a Polícia Civil, ou o Ministério Público, para denunciarmos aquilo que nós vimos e presenciamos ali dentro da serventia.
Mas são casos de idosos hipossuficientes? São idosos que dependem de um familiar e de um cuidador?
Às vezes não é nem o caso de ser hipossuficiente, Luciana. Por conta desse isolamento social, existe aquela questão de de uma fragilidade emocional. Então, uhum. são pessoas, muitas vezes, até de bastante recursos, mas que estão fragilizadas por causa da pandemia, né? Uhum. Daí isso acaba acontecendo.
Agora, e vocês também orientam em relação, por exemplo, eu estava vendo aqui as informações desta campanha em relação ao idoso que não quer um determinado tratamento de saúde que é imposto pela família?
Sim, existe uma escritura que chama-se Diretiva Antecipada de Vontade, em que o idoso, desde que ele esteja em suas plenas faculdades mentais, certo? E apto a fazer, ele pode declarar que ele não quer determinado acompanhamento ou alguma coisa evasiva que pode ser feita contra ele. Uhum. Assim como ele pode dispor nesse documento também quem ele quer que cuide dele no caso de uma provável invalidez. Isso é possível que seja feito para com o idoso plenamente, mas repetindo, desde que percebamos que é a vontade dele que ele está em plenas faculdades mentais para fazer isso.
Uhum. Bom, então o cartório se nega a dar andamento ao processo, comunica uma autoridade policial, e aí o caso vai ser apurado pela polícia, ou então pelo Conselho do Idoso, é isso?
Isso, Ministério Público, exatamente. Além de nos negarmos a fazer o ato, ainda fazemos todas essas comunicações para que seja aferido efetivamente e se comprovado, com certeza haverá uma instauração de algum processo penal para que a pessoa que está fazendo essa violência venha responder pelos seus atos.
E vocês têm notado, então, um aumento desses casos? É possível
muito.
Até quantificar?
Olha, é um pouco difícil eu quantificar para você, como um pouquinho antes nós estávamos conversando de entrarmos no ar, né? O aumento, por exemplo, do pedido de informações de testamento nos cartórios de nota foi em até 70%. Nossa. Mas percebemos, quando nós chamamos, né, para fazer entrevista, nós percebemos que quem pede as informações muitas vezes não foi o testador, mas foi algum parente, enfim, uma pessoa interessada naquela herança, e não a pessoa que efetivamente tinha vontade, e daí acaba não fazendo, né, o ato.
Então são os casos de idosos que têm patrimônio, né, e esse patrimônio talvez esteja em alguma disputa, ou um início de disputa aí por familiares.
Exatamente, e até aqueles, Luciana, hipossuficientes, como você mencionou, que estão em casas de repouso, por quê? Porque muitas pessoas podem querer otorgar procurações até para recebimento do benefício do INSS, então isso também tem que ser, independente do nível social, nós temos que prestar muita atenção nessa questão com relação ao idoso, porque realmente essa reclusão, esse isolamento social acaba sendo muito maléfico, aliás, para o psicológico.
Tem afetado os idosos, então.
Muito, muito, verdade.
E essa campanha vai até quando? Qual a dinâmica dela?
Olha, eu acredito que pelo menos até o fim da pandemia, e eu acho válido que continue perpetuamente, porque nós não sabemos como ficará, quando acabar isso tudo, como ficará o psicológico dessas pessoas que sofreram, né, essa reclusão, eu vou exagerar um pouco, esse cárcere privado, né, de não poder sair de casa, enfim. Então, eu acho que os nossos idosos nós temos que proteger muito, porque são a nossa história, né? Nós temos que cuidar daqueles que fazem a nossa história.
É verdade. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma ótima tarde para você.
Eu é que agradeço. Uma boa tarde. Até logo.
Nós conversamos com Mônica Dalla Vecchia. Ela é presidente da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Paraná, e nos falou sobre a campanha Cartório Protege Idosos, que foi lançada pelos cartórios de todo o país e pelo Conselho Nacional de Justiça.